Bem-vindos ao nosso podcast. Quem tem ouvidos, ouça. Meu nome é Letícia, eu mais a Jennifer Guedes. Estamos aqui para apresentar para você.
Curso de Consolidação, Pastor Aloísio Silva. Nova edição, capítulo 3, Eu Sou Justo. Se perguntarmos a qualquer pessoa na rua o que é um pecador, ela invariavelmente dirá que é aquele que comete pecado. Parece bem óbvio, mas não é esta a definição bíblica. Evidente que cometemos pecado, mas não somos pecadores por causa disso. Somos pecadores porque herdamos o pecado de Adão. Em Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A Bíblia diz claramente que nos tornamos pecadores por causa do pecado de um único homem. Você não é pecador por causa de seus próprios pecados, ainda que certamente os tenha, mas você é pecador porque herdou a natureza de Adão. Isso pode soar injusto para você, uma vez que não nos parece razoável ser condenado pelo pecado de um outro homem. Mas Deus mostra a sua justiça, nos fazendo justos, por causa da obediência de um só homem. Você se tornou justo por causa da obediência de Cristo. Do mesmo modo que você herdou o pecado de Adão, agora você herda a justiça de Cristo. No tempo em que você era pecador, certamente fazia boas obras, como dar esmola aos pobres, ajudar os enfermeiros e coisas assim. Essas obras o faziam justo diante de Deus? Certamente não. Você ainda era um pecador. Existem pecadores decentes e existem pecadores realmente malignos. Mas são todos pecadores. Não adianta ficar medindo a iniquidade dos pecadores porque eles estão mortos. E ninguém pode estar mais morto que outro. Todos necessitam igualmente receber a vida de ressurreição. O que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que você não pode desfazer pelas suas próprias obras. Entenda que as suas boas obras não podiam mudar a sua condição de pecador. Quando fazia boas obras, você ainda continuava sendo um pecador. Mas o mesmo princípio continua valendo depois que você recebe a justiça de Cristo. Uma vez que recebemos a justiça, já não somos mais pecadores. Ainda estamos sujeitos ao pecado e podemos ainda pecar, mas não somos mais pecadores. O pecado não pode mais mudar a nossa posição de justos. O poder do pecado não é maior que o poder da justiça de Cristo que nos foi dada. Um pecador que eventualmente faz coisas justas não se torna justo por causa disso. E um justo que eventualmente faz coisas erradas não volta a ser pecador por causa desses erros. Nunca julgue sua posição pelo seu comportamento, mas sempre julgue o seu comportamento baseado na sua posição. A sua posição é que você é justo. Então declare que o seu comportamento errado é agora inadequado para alguém justo como você. Mas nunca faça o contrário. Não rejeite a sua condição de justo porque você pecou. Isso não é um tipo de licença para pecar. Em primeiro lugar, porque a força do pecado não é a graça, e sim a lei. 1 Coríntios 15, 56. e também porque o pecado não tem mais domínio sobre aquele que estão debaixo da graça. Em Romanos 6,14, lemos assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem é justo? Quem são os justos do Novo Testamento? Não são aqueles que se esforçam para obedecer aos mandamentos da lei, mas aqueles que receberam o dom da justiça. A justiça na Nova Aliança é um dom que recebemos de Deus. Não vem de nossas obras, mas da fé. Em Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A nossa justiça é um dom de Deus. Você foi feito tão justo como Jesus, não por meio do seu comportamento, mas pela fé nele e em sua obra consumada na cruz. Seu direito de ser justo foi comprado pelo sangue de Jesus, mas muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação e acusação. Não podemos viver uma vida abundante se estamos sempre sentindo condenação e acusação em nossa mente. Todavia, quando entendemos que fomos completamente perdoados e fomos feitos justos diante de Deus, então já não temamos o futuro, mas cremos que Deus nos ama e está preparando coisas boas para nós. Tema: como recebemos o dom da justiça? Em 2 Coríntios 5,21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muitos crentes vivem debaixo de condenação e derrota, porque pensam que a justiça depende do seu bom comportamento. Assim, quando se comportam bem, pensam que são justos. Mas quando se comportam mal, presumem que perderam a justiça. E dessa maneira, a justiça deles é algo que depende completamente das suas boas obras. Mas na verdade é que, segundo a nova aliança, a nossa justiça é Cristo. Isso não depende mais do meu comportamento. Sou justo porque a justiça de Cristo foi transferida para mim. E quando eu caio em algum pecado, a resposta é simples: o Espírito Santo é a justiça de Deus em você. Se ele não deixou de habitar em você, tampouco você deixou de ser justo. Em Tiago 5,16, lemos que muito pode pela sua eficácia a súplica de um justo. Quando leem isso, muitos crentes ficam pensando: ah, se eu pudesse encontrar um justo para orar por mim. Mas que tal colocar o seu nome na frente de Tiago 5,16? Você foi feito justo porque Cristo se tornou a justiça, a nossa justiça. Somente descansando nessa verdade, você encontrará a perfeita vitória. Como isso pode acontecer? Jesus era a justiça de Deus, mas o homem é cheio de pecado, corrupção e rebeldia. Como esse homem poderia chegar a Deus? Na cruz, o Senhor Jesus se tornou o que eu era, assumindo minha culpa e se tornando pecado em meu lugar. E por que ele fez isso? Para que pela fé nele, eu fosse feito justiça de Deus. Hoje, quando cremos em Cristo, acontece a grande troca. Nós recebemos a justiça de Cristo porque ele já levou os nossos pecados. Hoje, podemos chegar à sua presença sem qualquer condenação ou sentimento de culpa, como se nunca tivéssemos pecado. Agora, todas as vezes que Deus olha para nós, ele vê Jesus. assim como ele olhou para a cruz e viu nela o pecador que era você, ele agora olha para você e vê o seu filho. Éramos nós, com nosso pecado e maldição, que estávamos em seu filho na cruz. Ali, porém, o pecado foi julgado, e a justiça de Deus satisfeita, a fim de que essa mesma justiça fosse transferida para todo aquele que crê. Pare de ficar pensando o tempo todo no quanto você é pecador e comece a meditar no imenso dom da justiça que lhe foi dado. Pare de ficar se vasculhando à procura de pecado e comece a perceber a presença do Espírito Santo em você. Medite no favor merecido e não nos seus méritos. Você foi feito justo em Cristo. Essa justiça não é nossa, mas ela nos foi dada e por causa dela podemos entrar na presença de Deus. Devemos nos aproximar de Deus sabendo que somos aceitos, não na base do nosso bom comportamento, mas nos méritos de Jesus que nos fez justiça de Deus. O sangue de Jesus foi derramado, por isso o preço da redenção foi pago. O pecado foi julgado e a justiça de Deus satisfeita. Tema: a grande troca do Calvário. Lá no Calvário aconteceu a grande troca. Cristo se tornou o que eu era para que eu seja o que Ele é. Ele tomou o meu lugar na cruz para que hoje eu ocupe o lugar que é dele na glória. Essa grande troca do Calvário faz com que Deus trate você como se fosse Cristo. Você foi unido a Ele. A posição dele é sua. Quando você chega diante de Deus, Cristo está chegando junto com você. É verdade que o céu está aberto apenas sobre Cristo. A Bíblia diz que no dia do batismo, quando ele entrou na água, os céus se abriram sobre ele. Isso significa que onde Cristo está, o céu está aberto. O céu não está aberto sobre mim ou sobre você individualmente. Então, como o céu somente pode estar aberto sobre Cristo, o que Deus faz? Ele nos coloca em Cristo. Agora, estando em Cristo, desfrutamos do céu que está aberto sobre Ele. Deus se relaciona conosco com base no representante. Este é um princípio presente em toda a palavra de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus diretamente, pois precisam de um representante. É por isso que Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. João 14:6. Ele é o nosso sumo sacerdote. Quando Adão pecou, por exemplo, nós pecamos com ele. Ele era o nosso representante. Todos nós estávamos nele. Mas hoje o Senhor Jesus é o segundo Adão, o cabeça de uma nova raça. Quando cremos em Cristo, somos colocados nele, de forma que ele se torna o nosso representante. Se ele obedeceu para Deus, é como se nós tivéssemos obedecido. Se ele venceu, a vitória é nossa também. Romanos 5:19. Deus quer que saibamos que na cruz o Senhor Jesus se tornou o que nós éramos para que possamos nos tornar como Ele é. Como o Senhor Jesus, que nunca cometeu pecado, tornou-se pecado, Ele recebeu o nosso pecado. Como nós, que nunca praticamos a justiça, tornamos-nos justos? Nós recebemos a justiça dEle. Esta é a grande troca do Calvário. Quando Jesus recebeu o nosso pecado, Deus o julgou e o puniu. Quando recebemos Cristo como a nossa justiça, Deus nos abençoa. O Senhor não merecia se tornar pecado e nós não merecemos ser feitos justos. Davi e Golias nos mostra esse princípio. Golias desafiou o exército de Israel, dizendo: escolham um para lutar comigo. O que vencer a luta, venceu a guerra. Quando Davi o venceu, a vitória não foi somente de Davi, mas de todo Israel. Davi e Golias eram representantes. O mesmo princípio se aplica ao sumo sacerdote. Ele representava todo o povo diante de Deus. E o sumo sacerdote, se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e caísse morto ali, ele seria arrastado para fora e toda a nação saberia que Deus o havia rejeitado. Eles agora teriam um ano ruim, com derrota para os inimigos, seca e fome. Mas quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos vivo, ele erguia sua mão para abençoar a nação e agora eles sabiam que Deus os havia aceitado. E eles teriam um grande ano, com chuva e abundância. O que Deus estava dizendo é que, se o seu sumo sacerdote é bom, você estará bem. Quando o sumo sacerdote é aceito, nós somos aceitos também. E hoje, o nosso sumo sacerdote é Jesus. João diz que, como ele é, nós somos nesse mundo. Se ele é aceito por Deus, nós também somos aceitos. Se ele é justo, nós também somos justos. Se ele é saudável, nós também somos neste mundo. Se ele é próspero, nós também somos. Se ele está debaixo do favor de Deus, nós também estamos. 1 João 4,17. Deus hoje não tem alternativa senão nos perdoar. Deus é bom, mas ele não nos perdoa por causa da sua bondade. Deus é misericordioso, mas a base do perdão não é a misericórdia. Deus nos perdoa com base na sua fidelidade e justiça. Deus poderia relacionar-se com você com base na misericórdia. O problema é que ele não é moralmente obrigado a ter misericórdia de ninguém. Romanos 9,15. Num certo dia, ele poderia dizer: chega de ter misericórdia, eu vou condená-lo. Na verdade, um dia a misericórdia vai cessar e o juízo de Deus virá sobre este mundo. Então, para que tivéssemos segurança, ele assinou um documento. Ele fez uma aliança. Deus pode escolher ter misericórdia de quem quiser e pelo tempo que quiser, mas ele não pode escolher entre ser ou não justo. Cumprir ou não a sua palavra. Ele precisa ser justo sempre e ser fiel a tudo que disse. Deus não queria que vivêssemos inseguros, por isso ele fez a aliança. Ele não planejou que vivêssemos como muitos crentes, salvos num dia, no outro não. Estar bem com Deus hoje, amanhã não ter certeza. Ele fez uma aliança que perdoaria as nossas iniquidades e dos nossos pecados jamais se lembraria. Ele faz isso porque é justo. É possível ter uma misericórdia injusta? Suponha que certo irmão tenha errado comigo e me roubado um dinheiro. Ele vem e me pede perdão. Eu posso simplesmente perdoá-lo e esquecer o assunto. Nós fazemos assim porque não temos justiça em nós. Por isso, não podemos cobrar justiça sobre os outros. Esta é a razão por que perdoamos livremente. Mas não é assim com o juiz. Se esse irmão fosse levado ao juiz, ele não poderia ser simplesmente perdoado. O juiz exigiria o cumprimento da lei e o condenaria. Deus é o juiz. E ele não pode simplesmente esquecer o nosso pecado. O crime precisa ser punido. O problema é que Deus nos ama e não quer nos condenar, mas a sua justiça exige a condenação. Como conciliar o amor e a justiça? Ele mesmo veio e pagou pelo crime em nosso lugar. Assim, o perdão de Deus é baseado na sua justiça. Uma vez que a dívida foi paga, ele não tem outra alternativa a não ser nos considerar inocentes sem culpa. E Deus, por nos amar de tal modo, pagou o preço da nossa condenação. Ele é misericordioso, mas agora ele nos perdoa porque é justo. A dívida foi paga. Ele não nos declara perdoados porque nos ama, mas porque é justo. Se o seu pecado não foi punido na cruz, Deus é justo em declarar você perdoado e justo. Se a sua enfermidade já foi levada na cruz, então Deus é justo em curá-lo. Esta é a base da nova aliança. Deus é justo e o justificador dos que têm fé em Jesus. Romanos 3:26. Em Romanos 3:26 diz assim: tenha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. As cláusulas da nova aliança. Em Hebreus 8:7 ao 12, diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não a atentarei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8, do 7 ao 12. O próprio Deus diz que a velha aliança tinha defeito. Deus achou defeito no sistema perfeito, porque o seu povo é imperfeito. Agora, Deus faz uma nova aliança. E ele mesmo diz que cumprirá todas as cláusulas dessa aliança. E não há menção de condições impostas ao seu povo. Tema: a sua mente imprimirei as minhas leis. Em primeiro lugar, ele diz que vai escrever as suas leis em nosso coração. Eu gostaria de poder colocar dentro do meu filho o desejo de comer brócolis, mas não tenho esse poder. Deus, porém, pode, e é exatamente isso que ele fez. Ele colocou a sua lei dentro de nós. Hoje nós temos no nosso coração o desejo de fazer a sua vontade. O problema da lei é que ela não muda o interior do homem. Ela toca apenas o exterior, e isso não satisfaz a Deus. Vamos usar o casamento como ilustração. Imagine que o meu casamento seja uma união segundo o princípio da lei. Eu chego até a minha esposa e digo os mandamentos da minha casa. Primeiro mandamento: amarás o teu marido de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Segundo mandamento: farás comida todos os dias para o teu marido. Terceiro mandamento: beijarás o teu marido. Quarto mandamento: farás sexo com o teu marido. Certo dia, chego à minha casa, vejo o jantar pronto e fico contente. Então pergunto à minha esposa: por que você fez o jantar? E ela diz: é o segundo mandamento. Eu até não queria fazer a comida, mas eu preciso cumprir o mandamento. Eu chego a ela e lhe peço um beijo. Ela prontamente me beija, dizendo que este é o terceiro mandamento. Eu fico confuso e lhe pergunto: você me ama? Claro, ela responde. Este é o primeiro mandamento, lembra? Creio que nenhum de nós gostaria de estar casado com uma mulher que nos beija e nos faz sexo conosco, porque a lei manda. Nós queremos ser amados. Agora imagine um casamento segundo a graça. Em vez de dar à minha esposa mandamentos, eu decido conquistar o coração dela, mostrando-lhe o quanto eu a amo. Eu trabalho e faço todo sacrifício para que ela seja suprida e feliz. Num dia, eu chego à minha casa e a comida não foi feita. Imediatamente eu saio para comprar comida. Mas como não tem restaurante aberto, eu compro os ingredientes e eu mesmo cozinho para ela. No fim, eu lhe pergunto: você me ama? E ela responde: como posso não amar? Você me ama tanto que me conquistou com tanto carinho e dedicação. A velha aliança é: amarás o Senhor teu Deus. Mas a nova aliança é: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Hoje, o nosso amor é uma resposta do amor dele por nós, assim como em 1 João 4,19. Tema: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A segunda cláusula da nova aliança é: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é uma afirmação poderosa, pois se estivermos doentes, ele será o nosso Deus e nós teremos cura. E estivermos necessitados, ele será o nosso Deus e nós teremos plena provisão. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o seu nome seria Salvador, literalmente Yeshua. Não é o que veio nos ensinar o caminho de como ser salvo. Ele veio para nos salvar. Ele mesmo é a nossa salvação. Esta é uma das diferenças entre a lei e a graça. Quando pregamos a lei, nós dizemos às pessoas o que elas precisam fazer. Mas quando pregamos a graça, nós falamos do que o Senhor faz por nós. Quando temos uma crise no casamento, nós não pensamos que precisamos de um salvador, mas presumimos que devemos aprender como nós mesmos podemos salvar o nosso casamento. É por isso que muitos pastores pregam um tipo de autoajuda. Se você está em crise no casamento, eu vou lhe ensinar 7 passos de como salvá-lo, 10 passos de como ter uma união feliz. Tudo isso é o que você mesmo pode fazer, mas viver na graça significa crer que ele vai nos tirar do buraco. Imagine uma pessoa que está se afogando, você a vê e então lhe atira um livro dizendo: pega aí, Este é meu último livro, Como Aprender a Nadar em 5 lições. O que ele precisa é de um salvador que o tire da água e o leve para um lugar seguro. Mas tudo que muitos oferecem são regras para que a própria pessoa se salve. Muitos buscam métodos, mas Deus nos dá a Cristo. Sempre associamos salvação a ser salvo do inferno e da condenação. Mas a palavra salvação é sozo, e ela significa muito mais do que isso. Nós podemos ser salvos de uma enfermidade, de uma vida poderosa. Nós podemos ser salvos de uma enfermidade, de uma vida de pobreza e, claro, de um casamento ruim. Entretanto, ele não nos salva destruindo o casamento, mas mudando a nossa sorte. O nosso Salvador quer nos salvar de tudo isso. Tema: todos me conhecerão. A terceira cláusula é que todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. O conhecimento de Deus hoje é intuitivo dentro de nós. Podemos ter comunhão com Ele em nosso espírito. Não importa se somos crianças ou velhos, cultos ou iletrados, todos podemos conhecer a Deus. Tema: dos seus pecados jamais me lembrarei. Por fim, na última cláusula da nova aliança, o Senhor diz: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta é a cláusula que torna possível todas as outras. Debaixo da lei, o Senhor disse que visitaria a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração. Mas agora, Ele não se lembra. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Êxodo 25. Enquanto Deus se lembra, Ele julga. Mas agora, não há mais lembrança de nenhum dos nossos pecados. Isso significa que não há mais condenação sobre nós e nem sobre os nossos filhos e netos. Em Êxodo 20, capítulo 5, versículo 5, fala assim: não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Na velha aliança, os sacrifícios de sangue de animais cobriam os pecados dos filhos de Israel durante um ano apenas. O processo precisava ser repetido a cada ano. Hebreus 10, 3. Mas agora o sangue de Jesus removeu os pecados, passados, presentes e futuros, dos crentes, completa e perfeitamente, de uma vez por todas, como se diz em Hebreus 10, do 11 ao 12. Qual é a parte do homem na nova aliança? Ele não precisa saber coisa alguma, apenas crer. O justo viverá pela fé. Por que muitos não conseguem crer que a lei foi escrita em nosso coração? Porque não conseguem crer que Deus é o seu Deus no meio da necessidade? Por que pensam que não podem conhecer o Senhor? Tudo isso é porque não creem que o Senhor se esqueceu do seu pecado. Infelizmente, muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação, acreditando que o seu pecado está sempre diante de Deus. Por causa disso, vivem na expectativa do juízo e não expectativa da bênção. Muitos ainda se achegam a Deus na posição de pecadores, mas você hoje foi declarado justo. Certa vez, o Senhor contou uma parábola, falando do fariseu e do publicano, que diz o seguinte. Está escrito em Lucas 18, do 10 ao 14. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, 10, do 10 ao 14. Este texto não está ensinando como se relacionar com Deus hoje, mas a maneira de ser salvo. Quem será salvo é aquele que atende ao apelo e vem à frente chorando, batendo a mão no peito e pedindo misericórdia ao Senhor porque reconhece que é um pecador. Entretanto, depois que você é salvo, vai continuar orando assim? Claro que não. Muitos de nós, depois de salvos, continuamos orando como se não fôssemos justos. Então, alguém diz, mas está escrito, foi Jesus que disse. Não, esta foi a sua oração no primeiro dia. Depois que você fez a oração do pecador, você se tornou filho. Se você orar hoje da posição de um pecador, Deus não ouvirá. Ore como filho. Pai, eu sou seu filho. Eu sou cordeiro em Cristo. Fui justificado pela fé e hoje tenho a justiça de Cristo. Meus pecados foram todos cancelados e o Senhor não se lembra de nenhum deles. Esta é uma oração poderosa porque honra a aliança. Deus é Pai, você é filho e herdeiro. Você não é herdeiro porque se comporta bem, você é herdeiro porque é filho. Muitos não conseguem ter esperança por causa do meio da condenação e da ira de Deus. Mas a verdade é que sobre nós não há mais condenação. E o Senhor jurou que não mais se iraria contra nós. Isaías 54:9 diz assim, porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. A nossa expectativa não é baseada em algo vago e nem em um tipo de salto no escuro, mas está afirmada na fidelidade de Deus e sua aliança. O Senhor se comprometeu a nos dar um grande futuro por causa da nossa aliança. Assim como diz, farei com que eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor ao seu coração para que nunca se apertem de mim. Amém.